Agora tá gravando.
E aí?
E hoje com participação especial da Dayana, que tá um pouco tímida, eu já senti.
É, bem notório isso, né? Tá na cara.
E olha que nem estamos te vendo.
É, tá na voz, eu diria.
Mas você se acostuma, Dayana.
É isso aí, só lembrando que a Dayana escreve com a gente a coluna de
Convergência toda quarta-feira lá no Box. A Dayana manja tudo de Social TV, que é um negócio que vem crescendo cada vez mais nos canais de TV lá dos Estados Unidos. E aí a gente vai falar sobre isso hoje, sobre as ações que o povo encontra aí em social media, Twitter, Facebook, o que, que isso tem a ver com as séries de TV, Get Glue, toda essa baboseira, que é muito importante, na verdade, eu ganho dinheiro com isso. É a minha profissão. E a Dayana sabe tudo sobre isso. Mas antes, a gente vai ler os comentários, porque já percebemos que as pessoas gostam, né, Ana?
Né, acho que sim. Todas amam.
Bom, a gente lê comentário de quem comenta todo dia e de quem não comenta todo dia.
É isso aí.
Um que comenta sempre, até porque, né, nosso amigo, tá com a gente aí, é o Rubens, que falou que vê Dallas pela cretinice. Eu acho que é o único motivo pra ver Dallas, né?
É, não tem outro não, acho que... Assim como a gente via Ringer, né, e a gente, o Box tornou Ringer esse fenômeno que é, né, tanto que foi cancelado na primeira temporada, e Dallas segue o mesmo padrão, né.
É, não, eu diria que ela força a barra mais ainda.
É, porque tem aquela coisa mais...
Novela, né?
Mexicana mesmo, novelesca, é isso.
Eu
aí.
Não vi mais. A Camis veio aqui sábado em casa, a gente ficou montando as coisas do YouPix, né? Ela me contou que no terceiro episódio, você não assistiu o terceiro, né?
Não, ainda não.
Não, abre com uma cena do cara no barbeiro e o pai dele chega pra dar dinheiro, assim, pra todo mundo sair de dentro do salão. Ele pega a navalha, coloca no pescoço do cara e fala assim... Eu aprendi a ter medo do meu pai. Você vai aprender a ter medo do seu também. Mais ou menos nesse sentido. E no final das contas, eles acabam fechando um acordo lá, nessa guerra da família, enfim. Ridículo. Eu não vejo mais isso por... É pura cretinice.
E é engraçado que eles seguem o padrão de escrita dos anos 70 ainda, né?
É, então... A impressão é essa, que você tá assistindo alguma coisa que tá fora da época. Só a qualidade...
Parece
visual
que
é melhor. É, exatamente.
Acho que eles estão pegando até os roteiros, assim, dando só uma maquiada, sabe?
Ai, gente.
E tá botando lá, porque não é possível.
Ó, o Eduardo falou que foi mais um podcast delicioso, que ele amou o Rei do Gadalas. Por conta das tramas novelescas aí mesmo. E que aqui com a gente, decalque, bate e volta. Isso a gente já sabe.
Claro.
Que bate e volta.
Beijo, Edu.
Também diz que caiu duro com a voz do Marquinho. Olha, se esse podcast fosse homossexual, não é. Não é.
Não é.
Aí eu teria comentários sobre isso, mas... Enfim, ele vai estar lá no YouPix, vamos nos conhecer.
Dando aos comentários.
É. Ah, que mais? Léo Souza...
Comentou do The Glee Comentando Project.
Comentou do The Glee Project. Que blá blá blá, tio Ryan, blá blá blá, enfim, Glee Project, eu vi o terceiro episódio, achei ridículo. A gente não vai comentar ele inteiro hoje, mas mano, como é que... Não, um reality que não elimina a gente, por favor, né? Elimina todo mundo logo.
Ah, mas é o Ryan Murphy, né? Sei lá, ele é muito doido.
Gente,
daqui a pouco,
certeza...
O Glee Project vai começar assim com tipo 12 participantes e 15
os
vão
12
ganhar. Não, e 15 vão ganhar, sabe? Tipo isso, assim.
Meu, deviam ter tirado o cego. Aquele cego pra mim não é cego. Juro por Deus, vai vendo a cena. Todo episódio do Glee Project tem uma participação especial, né? Aí o convidado entra na sala. Dessa vez foi o Finn, que é o Corey, não sei das quantas lá, que eu não sei falar sobre... Isso. Ele entrou na sala, o ceguinho começou a pular e ninguém falou pra ele que era o Corey. Ele sabia.
Vai ver que ele tem um resquício de visão, poxa, que permitiu que ele identificasse, sei lá.
Ou ele tem algum sentido que a gente desconhece.
Né?
É, vai ver,
aranha,
ele percebe,
né?
Ele percebe o cosmos das pessoas, né? Sei lá.
Vai saber.
Ó, Marcos Alessa ama os podcasts, a gente ama os comentários. Isso aí. Vinícius Farias, falar que Vampire Diaries é melhor que True Blood é uma heresia vampiresca. Não tenho o que mais dizer. Tá com completa razão.
Tá tudo certo.
Que mais? O Marquinhos tá com ciúmes que só você ganha beijo.
Ai, você fazer o quê, né?
O Rômulo dando gritinhos másculos porque leu o comentário dele. O Alan dizendo que é o primeiro a comentar quando na verdade foi o João Vitor.
É verdade, Alan ou Alan, não sei como é que é a pronúncia do teu nome. Vamos falar a verdade aí, hein? Tem muito comentário na sua frente. Beijo, ai, lindo.
Ai. E eu adorei a cara do João Vitor de quando a gente leu o comentário dele. Morri de rir.
É verdade.
Enfim, daí que a gente falou de Dallas, falou de True Blood. E essas são duas séries que têm bastante presença online, né, Dayana?
Muito. É absurdo. Mas True Blood, essa semana, nesse último episódio, o terceiro, não foi a série mais comentada, não foi o programa mais comentado da TV. Ah,
então, porque agora tem audiência até disso, né? O povo também mede qual o programa mais comentado. Deixa eu ver se eu adivinho. Foi Dallas?
Não, foi a Europopa. A gente perdeu pro futebol. Como sempre.
Mas, de domingo, se fosse medir por dia, aí acho que True Blood ganhava, né? Tipo, mais comentado do domingo.
É, dos programas de série, foi o mais comentado.
Ah,
mas,
entendi.
No geral, o futebol ganhou. Infelizmente.
Ah, né? Mas faz parte, né?
Mas acho que o futebol, no caso da Eurocopa, chama muita atenção porque já tá numa fase de disputa acirrada, de final, e tá mexendo com muitos países, né? A Eurocopa acaba sendo uma Copa do Mundo sem o Brasil e a Argentina, que são os dois sul-americanos fortes aí, né? O resto é só tá lá pra fazer extra, igual em fundo, assim, de cena de série.
Dayana, e a gente tava falando do Dallas, você tinha me contado uma história bacana de como eles pensaram a série no social media, né? No Twitter, no Facebook, porque Dallas é uma série que tem um público mais velho, se fosse pegar quem acompanhava originalmente. E não era bem esse público que eles queriam agora, né? Chegando de novo na TV. Eles fizeram toda uma campanha para engajar os mais jovens e tudo mais. Como é que funcionou isso? Você conta para nós?
É, a coluna dessa semana vai ser o resumo dessa ação que eles fizeram. Mas o que eu posso adiantar é que o grande culpado pelos grandes números da audiência, tanto em comentário quanto no número do Ibope, foram as ações de social media. E no site você tem um jogo, que apesar de eu não assistir a série, pouco, né, não me preocupo com os personagens, eu me inscrevi. Porque você pode ganhar desde iPad até o chapéu do personagem, é bem interessante.
Ah,
e é fácil.
Devia ter viagem pra Dallas também, né?
É.
Mas eles, eu vi algumas coisas de Dallas, eles criaram o perfil dos personagens, o povo conversava.
Desde abril, os personagens estão se relacionando no Twitter. Uhum. Aí eles comentam sobre a trama do episódio, conversam entre si, e é bem interessante porque eu acho que é inédito, eu não sei, posso estar errada.
Não, mas True Blood tem isso.
Dos personagens terem
já faz tempo,
perfil.
Eu mesmo conversava com a Suki e vários no Twitter.
Porque
responde mesmo.
É, porque com o Mad Men, os personagens que tem Twitter são fãs, não são da própria emissora.
Não, o de True Blood é da própria emissora, e eles conversam entre eles. Então tem o... E eles conversam, inclusive, quando tem episódio, que é pra deixar mais evidente. Tipo, a Terra conversando com Lafayette. É bem bacana de acompanhar. E se você entrar no meio da conversa, eles começam a interagir com você também.
É, no de Mad Men foi um fã que começou a fazer todo o perfil, fez muito sucesso e a emissora acabou contratando ele pra só fazer isso. E faz muito sucesso, é um case super famoso.
E hoje eles usam isso em outras séries, né? Porque deu tanto certo.
É, eu acho que começou em Mad Men.
E o que, que mais que tem? Tipo, beleza, eles criam perfil dos personagens online, criam página dos programas, também tem jogo, né?
É, tem, no caso de Dallas, tem esse jogo que você pode ganhar cada semana o personagem que se sair melhor, e se você tiver apostado nele, você ganha um prêmio. É, e tem o caso também do Facebook, né, que eles criaram uma timeline desde 2 de abril de 78, que foi quando a série estreou, até hoje. E é contínuo. Tem de 2002. Voltar... É.
Que legal.
É incrível.
Aí eles colocam o que acontecia na vida dos personagens, né?
É, porque como o roteiro seguiu, né? Não tem uma... Não reinventaram a história.
É,
não história...
é tipo 90210, né? Que, tipo, trouxeram novos personagens... Não, que série que reinventou tudo?
Ah, Melrose Place, a própria 90210, ela deu um reboot, né? Ela trouxe novos personagens, ela não... Acho
é,
que
Melrose
Place... Ainda mais, né? Eles tentaram reinventar, trazer novos personagens, né? Até alguns antigos apareceram, mas não...
É, mas não com tanta
se
for... ênfase
é,
e
se você for ver a questão de cronologia, de histórias e tal, foge bastante, né? O que Dallas fez foi simplesmente fazer de conta que eles ficaram um pouco fora da mídia, né? E de repente eles voltaram.
É, uma coisa bacana, até que todo mundo fala assim, mas, meu, eu não assistia Dallas, eu não entendo nada de como era. Então, talvez essa timeline ajude, né, as pessoas a entenderem o que aconteceu lá atrás, ou mesmo se aconteceu alguma coisa no meio disso tudo.
É, porque... acho que acaba atingindo os dois tipos de fã, né? Aquele que tá mais engajado, que realmente gostou da série, que quer procurar mais informação, e aquele que não entende nada, que pegou... né? Do nada, ficou sabendo da ação
é,
e
já
pode ir lá pesquisar.
Até porque se eles têm a timeline desde o final da série ou de quando ela estreou, eu posso ir lá nesse intervalo de quando ela acabou e quando ela voltou agora, pra ver, porque por exemplo, um dos personagens, o pai do jardineiro lá do Desperate Housewives, ele casou de novo, né? Talvez nesse intervalo tá lá a data que ele casou com a personagem e tal, não sei, tô supondo. Se os caras pensaram nessas coisas todas, acho que ia ser bem legal.
E o material é muito grande. Muito grande. Não, tem, não foi uma postagem por ano. Foram várias postagens. Então tem um trabalho de verdade da emissora. Não só para criar um conteúdo completo, mas para engajar todo mundo que está na rede social e que se preocupa com isso.
E eles também... Não usa só Facebook e Twitter, né? Para fazer essas coisas de social media hoje em dia.
É, eles fecharam uma parceria com o YouTube, com o Get Glued, né? Aquele site de, que você vai dando check-in, que cresceu de uma maneira... Eu não acreditava tanto.
É, não, mas eu acreditava. Eles... O ruim é que eles não entregam,
entregam
adesivo, né?
Acho que na hora que popularizou, eles pararam.
Deve estar entregando que... só para americano.
Acho que é só algumas partes do
Estados Não, porque não faz sentido a gente do Brasil... ganhar adesivo por uma estreia que tá acontecendo na NBC, né? A gente não assiste esse canal. Tipo, é óbvio que a gente tá dando check-in porque a gente tá assistindo por meios ilícitos. Tô falando a gente, supondo, tá, gente? Não tô afirmando nada. Deixar claro que eu não estou me incriminando de nada, porque eu sou um rapaz direito que compro minhas séries no YouTube. Pronto, falei.
YouTunes, nossa senhora, hein? Agora
YouTunes, é YouTunes onde eu compro.
Pra você ver como é verdade. Oh. Pode procurar no Google que vai aparecer esse site.
Vai aparecer. Então, aí tem bastante do Get Glue. O Get Glue dizia que dava adesivo. Eu ganhei alguns, depois parei de receber. Mas como é que ele ajuda o canal de TV nisso?
Eu acho que tem uma porcentagem. Vira uma publicidade da série e do site.
É, porque o Get Glue acaba integrando o Facebook e Twitter, né?
E aplicativos, assim, trazem de volta essa coisa de você assistir a série na hora, né? Você tá em frente à TV.
Ah, entendi. É,
então, acaba engajando todo mundo de uma forma muito simples. Você vai lá, assiste a série, dá um check-in, recebe um adesivo.
É, você fez uma propaganda espontânea, tá aqui, né? Obrigado. Justo, né?
É, por todos os adesivos que eu recebi, não recebo mais.
Dá mó raiva, ontem eu fiz check-in no Weeds e ganhei um adesivo da Alanis Morissette, que eu sou fanático e eu nunca vou poder receber esse adesivo.
Oh, que dó.
Que dó.
Perde assim, né, você vai pra se torturar. O adesivo é lindo e nunca vai receber.
É, um monte de gente parou já de fazer, inclusive se você não parou ainda, tá aqui o incentivo, pare.
Porque você não vai receber.
É, você só tá fazendo o número bom pras emissoras e o seu retorno você não tá ganhando. Enfim, tem jeito certo pra usar cada uma dessas mídias? Tipo, o YouTube eles usam pra uma coisa, o Facebook usa pra outra coisa.
Acho que varia muito de emissora para emissora pela questão do público, né?
O ruim é que tudo acaba virando uma fórmula, né? Tipo, você não vê muita inovação depois de um tempo.
É, mas com esse fenômeno específico da social TV, a gente tá no início do início do início. É tudo experimentação, é tudo um modelo que pode vir a ser algo concreto.
Oh, eu tava vendo Glee, né? Você assiste Glee?
Não.
Então, teve um episódio que, até no final da temporada passada, que era o... A Rachel e o Kurt estavam fazendo teste pra ir estudar numa escola lá. E aí, na hora do Kurt, ficava assim na tela a hashtag do Kurt. E depois, na hora da Rachel, tava a hashtag da Rachel. Você vê que os canais também incentivam a discussão na web, né? E depois eu li uma matéria de nego falando que a internet ia acabar com o consumo de televisão. Mas não, você vê o contrário. A internet é que tá dando assunto pro povo assistir televisão e comentar televisão, né? Você vê, porque... você entra na hora do Big Brother, é só Big Brother. Você entra na hora da novela, é só novela. Você entra na hora do jogo, é só vai Corinthians.
E é porque acho que a TV já é naturalmente social, né? A minha mãe comenta televisão sozinha.
É, a
você pode estar, sei lá, na cozinha, ela tá comentando que ela tá assistindo com nada. Então todo mundo comenta televisão.
É que agora a gente comenta sem estar do lado, né?
É um ciclo, né? A gente tá comentando com todo mundo e a emissora ainda te recompensa e te estimula a comentar ainda mais.
Quem falou isso, né, da TV e da internet foi o presidente de entretenimento da Fox. Até a gente colocou essa matéria lá no box, quando a gente falou de como o YouTube, o Facebook e o Twitter já ajudaram a definir quais séries têm grande chance de ser sucesso nessa fall season, porque já chamaram a atenção do público, né? Você vê, no YouTube os caras publicam promos e tudo mais, cenas de bastidores, porque dessa vez, não sei se vocês perceberam, mas teve muito mais vídeo... Tipo, propaganda mesmo, né? Uma mini matéria sobre o que vai ser o programa do que um promo propriamente dito, um trailer, né? Que antes promo era no formato de trailer. Dessa vez eles traziam depoimento de roteirista, depoimento de ator. Ficou bacana isso, né?
Eu li uma entrevista do presidente da CW, ele falando que ele usa o perfil do Facebook das séries do canal para lançar outras. Então... ele, de acordo com o perfil daquele programa, ele já vai engajando outras pessoas para assistirem o próximo.
O público, né? Série. O público que é semelhante e tal.
E eu acho que essa coisa de deles lançarem esse material que o Caio falou, é que assim, o que acontecia antes é que eles anunciavam, né, esse anúncio da nova grade sempre aconteceu em maio, eles anunciavam, né, depois que todas as séries terminavam e tal, eles faziam um anúncio, mas demorava muito tempo para eles começarem a liberar qualquer tipo de material sobre essas séries, né? E o que a gente viu agora é que, assim, eles liberaram a grade, né, fizeram lá o line-up, como eles chamam, e no outro dia, no mesmo dia, já tava pipocando uma porrada de vídeo. Exatamente pra eles poderem ter essa vibração do público, do tipo assim, o que tá pegando, o que a gente pode mudar, né, o que a gente ainda pode fazer pra esses programas que a gente tá preparando, né? Eu acho que foi pra sentir um pouco isso também, né?
É, e você vê, ó, internet, YouTube, não é novidade, Twitter e Facebook também não, mas televisão sempre teve esse desconforto, né? Ah, a internet não pode roubar minha audiência. Então os caras estavam ensaiando muito como é que eles iam se apropriar isso. Lembra quando teve a Olimpíada da China?
Sim.
Que todo mundo ficava, nossa, é a primeira Olimpíadas com mídias sociais. Aí teve a Copa do Mundo da África. Nossa, é a primeira Copa do Mundo com mídias sociais. Essa, pra mim, pelo tanto que eu venho lendo sobre essas coisas, dá pra dizer que vai ser a primeira fall season realmente com mídias sociais e com os canais investindo nisso. Você vê a Fox lançando hashtag, vai ter guerra de hashtag nessas estreias da fall season desse ano. Pode escrever.
Ah, sim,
e todas
dúvida.
Essas indicações de sucesso e de falha, né? Eles já têm indicação do que foi mais comentado. Uma delas é a Carrie Diaries, que é bem esperada. E também de fracasso. Séries que Se foram comentadas, foram comentários ruins.
Porque lá isso conta, né? Esse tipo de audiência, essa métrica de comentários e de público conta tanto quanto a audiência, quanto o Ibope. Aqui já é diferente, né? Que é só o Ibope que conta.
É, mas a Globo também faz ações muito bacanas de mídias sociais, viu?
Eles começaram agora com a Transmídia na novela da Sete.
É, eles têm um departamento só disso, só pra cuidar disso. E eles têm bolado umas ações bem bacanas. É que a gente fica mais envolvido com série e acaba não prestando muita atenção nesse sentido, né? Mas eles têm bastante coisa bacana. Aí, sabe o que eu ia te perguntar? Quem que faz melhor essa coisa de social media? TV aberta, TV a cabo?
Pode ser óbvio, mas a HBO, ela sempre, desde o início, com questão de marketing, não há outro que consiga fazer o que ela faz. É absurdo.
É, e o marketing de web já é mais barato, né? Se você investir um pouquinho mais, você consegue fazer coisas fantásticas.
Porque não tem intermediário, né? Você e o público. Não vai passar por um jornal, não vai passar pela TV. É você e o público.
Exatamente. Você tem mais controle e você tem uma medição de audiência muito mais apurada, né?
É, a métrica é instantânea. Você já sabe que se você entrar no HBO Connect, que é um site voltado para isso, tem as hashtags mais comentadas de True Blood, o que o pessoal achou, qual foi. Eu vi lá hoje que a Tara não tá sendo muito bem aceita.
Ainda,
então você,
né?
Já tem. É. Você já
o Connect
tem isso na hora.
É a plataforma que eles inventaram pensando no iPad, nos tablets, né?
É o HBO Go.
Ah, né? O HBO Go, verdade.
Isso. Acho que já tem uma versão beta no iPad, já tem um aplicativo pronto, mas parece que na web ainda tá com uma versão beta. É incrível, né?
Então, eu não consegui usar ainda, infelizmente. E eles já estão pensando numa versão para Brasil, que eu andei lendo essas pesquisas aqui, e graças a Deus a HBO daqui é bem sintonizada com a de lá, né? Você vê, assistir True Blood no domingo é uma maravilha.
É inédito.
E aí a gente tava falando da HBO, eu sou muito fã de True Blood, todo mundo sabe. Eu adoro que a Erika tem um vlog. A Jéssica, aliás. A Erika, ó.
Eu já ia perguntar quem era a Erika.
Qual foi essa parte que eu perdi?
Não, a Jéssica, ela tem um vlog que ela comenta algumas coisas. Essa semana ela tava pegando dica de moda com a Ginger. É muito bacana isso. E ela é uma vampira que é adolescente, né? Na história ela tem 17 anos, então tem tudo a ver.
Já tem toda uma identificação com o público, né?
Sim, por mais que o público da série seja adulto, ela não é. E vale a pena pra quem é fã acompanhar o que ela tá fazendo, né? Eu adoro ver os vlogs dela. E tem um monte de série que faz isso e a gente acaba nem sabendo.
É, e esses conteúdos acabam sendo melhores que a série. No de Dallas, eu acho a ação melhor do que a série.
Ah, então, isso.
Isso não é difícil, viu?
Pretty Little Liars. Também teve uma, não teve? Que os 10 minutos que vazaram lá eram de um game que rolou, não era?
É, era um jogo de enigmas que seguia a trama da série, aí quem desbloqueasse todos aqueles enigmas ganhava o sneak peek com os primeiros 10 minutos do episódio.
É, isso aí, que foi aquele vídeo que todo mundo assistiu, tipo, na semana que a série ia estrear.
Desculpa, o que eu tô percebendo também é uma... as emissoras estão começando a mudar a abordagem com a internet. A gente comentou agora há pouco que eles tinham um pouco de receio em relação à internet por conta dessas coisas de episódios sendo trocado via online e tal. Só que eles estão diferentes agora. Aconteceu com Bunheads, que é a nova série da criadora de Gilmore Girls. E agora, se você entrar na página do Facebook da série Episodes, você consegue, se você estiver nos Estados Unidos, óbvio, né? Você consegue assistir o episódio, o season premiere da segunda temporada. E você assistindo de episódios, você consegue destravar o de Weeds.
Ah.
A season premiere da oitava temporada. Então, assim, você vê que antes as emissoras, elas tinham um receio muito grande com a internet. Então, o que ela fazia? Ela falava que vazava, né? Com aquelas aspas, né?
Uh-huh.
Sabe? Dava aquela vazada, assim, no episódio. Falava, putz, vazou o episódio de estreia de Weeds, sabe? Agora não. Agora a própria emissora disponibiliza isso pelo Facebook pra quem quiser ver. Então, quer dizer, já começou um tipo de relacionamento diferente. Ela falou, poxa, por que que eu vou travar pra que meu episódio não saia na internet, se ele vai sair de qualquer jeito, né? Então eu vou liberar eu mesmo pro público já ver e pra eu poder sentir como é que vai ser recebido isso.
Exatamente.
Né? E vai chamar a atenção. Poxa, eu não consegui ver, né, na internet, pô, mas eu vou ligar na TV e tal. E já começa o comentário, tipo, uma semana antes da estreia e já o pessoal já tá falando daquilo, né?
É, um grande problema que as emissoras enxergam, né, é essa divisão da audiência. Por exemplo, a CW, ela fazia streaming dos episódios. E aí ela cortou o streaming no site, o que pra mim foi muito burro. Porque antes você ter alguém assistindo no teu site do que você ter alguém assistindo num streaming de pirata. Baixa qualidade pirata.
Exato. É,
mas ela cortou alegando que ela tava concorrendo com ela mesma.
E o que é
assim,
bobagem,
é o que
né?
É bobagem, porque não dá pra você comparar hoje, por exemplo, a média de audiência do... não chegaria a 15 mil. É pouco mesmo, é pouco. Talvez nos Estados Unidos mais. Isso eu tô levando em consideração dos canais de TV brasileira que eu andei lendo e tudo mais. Não é alto, não. É bem pouco mesmo, porque tem que ter qualidade de conexão, a pessoa tem que, né, ser disposta a assistir a TV no computador, que não é muito cômodo e tudo mais. Mas é o começo de tudo, né? Um dia, essa audiência vai ser muito maior e como a gente já falou, medir audiência no computador é muito mais fácil do que medir audiência na TV. Quem conhece alguém que tem o tal do aparelho do Ibope em casa?
E é super baixo, né? Mesmo quem tem, não é tão confiável.
Pois é, não dá pra saber. É uma métrica meio burra. Mas, assim, a gente tá no começo. Mais pra frente já vai ser costume você assistir televisão e comentar. Talvez até pela própria TV você consiga comentar as coisas, né?
É, a HBO Brasil já tá engajando o público com a hashtag do título Blood BR. E muita gente usa. Se você clicar na hora que o episódio tá sendo exibido, é automático os comentários. Não é nada que você precise de um tempo.
Não, e eles vivem... Eles até... dão RT nos textos do box, deram RT no texto da tua coluna, lembra?
Uhum.
O pessoal da HBO tá bem antenado mesmo nessas questões de social TV.
Eles estão realizando concursos e sorteios durante a exibição do episódio, então mesmo quem não tem o canal em casa, fica ligado no Twitter de qualquer maneira, né? É uma outra forma de mobilizar todo mundo.
É, e aí só pra lembrar também, a gente falou dessas séries atuais, mas Lost já fazia, né, algumas coisas que engajava, não era só online, e também não era mídias sociais, porque naquela época não era tudo isso, mas tinha os ARGs de Lost, né, que eram uma coisa mais transmídia, tinha computador, televisão, usava telefone também.
É, tem gente que não consegue explicar a convergência sem citar Lost,
é, e eu foi concordo, um capítulo assim. Importante.
Tem tudo ali, tem transmídia, tem talvez um dos principais engajamentos de fãs pelo mundo inteiro.
E a parte física, né? Porque chegava a hora que você tinha que ir até tal lugar pra encontrar tal pista. No...
É, o roteiro puxava essa curiosidade, essa coisa de ir além da TV. Lost não terminava quando dava lá 45 minutos. Você tinha que ir pra internet, pra algum site, mesmo que não seja da ABC.
Eu acho que o bacana de Lost é que eu acho que, por mais que a ABC ela tenha aproveitado muito bem tudo que Lost gerou, o início mesmo foi o próprio público, né? O público começou a montar site, montar fórum de discussão para poder descobrir que raio que estava acontecendo naquela ilha que, meu, tinha de tudo. E aí eu acho que a ABC, ela percebeu o que estava pegando e falou, meu, vamos investir nisso que vai dar certo. Aí ela começou a fazer algumas coisas para puxar isso. Mas eu acho que o bacana de Lost, eu acho que porque Lost é muito importante não só como uma série, mas como uma coisa cultural mesmo, é isso, é que ela deu... O start na coisa toda, né? Não precisou...
Não partiu da emissora, né?
Não partiu da emissora. Não é igual Dallas, por exemplo, que os caras foram lá, criaram uma timeline desde não sei da onde e tal, e, pô, fizeram o jogo e não sei o que. Tá. Fizeram tudo antes da série estrear. Não, Lost estreou e fez aquele boom, e aí todo mundo queria saber o que tava acontecendo e meu, e foi, entendeu? E até hoje a gente fala disso.
É, o Jack Bender. O Jack Bender, o diretor da série, veio ao Brasil agora em março e perguntaram ele se todas as estratégias foram propositais, foram uma coisa pensada antes da série. Ele disse que não, que partiu tudo do público e eles foram aproveitando isso de acordo com a curiosidade do público.
É, foi mega orgânico, né? E, meu, vocês não sabem disso, mas antes de Lost, o primeiro caso de socialização na web foi...
Twin Peaks.
É isso aí.
As pessoas se mobilizavam mesmo pra discutir a série, porque, né, era muito curiosa. É muito curiosa. E deixava realmente qualquer um curioso. As pessoas iam lá e comentavam detalhezinhos que viram na cena. E naquela época, olha a dificuldade. Não tinha fórum, não, pra ficar discutindo. Até tinha, mas era raro de se encontrar e era muito mais difícil de se construir. Era naquela coisa de internet não dinâmica. Vou aqui construir uma página, subo ela. Construo outra página, subo ela. E o povo fazia página por página. Hoje já é muito mais fácil comentar.
Pra você ver como era difícil naquela época criar alguma coisa na internet, o máximo de comentários gerados em Twin Peaks foram 22 mil comentários durante um episódio. E hoje isso é, né, dentro de um fórum, dentro de um site, é quase nada.
É, assim, não, e que... além de ser instantâneo, né?
É, e tudo partiu de um roteiro, né? A grande revolução de Twin Peaks foi um roteiro complexo pra época, que nunca tinha sido feito.
Não, até pra hoje, eu assisti Twin Peaks esses tempos, pelo amor de Deus. É muito pra aquela época mesmo, a linguagem é totalmente diferente. E o David Lynch já tem uma...
Ele é surrealista total, né?
Exatamente, então juntou duas coisas que deixaram as pessoas realmente malucas.
E tem um filme depois pra completar toda a trama... Então foi além da TV, realmente.
É, porque o jeito que a série termina, ela tem acho que 8 episódios na primeira temporada e mais alguns na segunda. Ela termina com um gancho, né? Você fala, puta que pariu. E aí cancelaram a série. Aí você fica...
Por culpa do público, né? O público que começou a mandar carta, começou a reclamar porque
querendo
eles não estavam
satisfeitos. Assim. É, foi meio que aconteceu com The Killing, né? Encerraram a primeira temporada sem contar quem tinha matado a menina... Aí o público decepcionou, debandou, eles falaram, não, vamos contar quem era. Aí contaram e desandou o negócio.
E eu vejo muito de Twin Peaks em The Killing. Essa não. Questão da cidade, de ser um personagem da história, essa coisa sombria de você ir descobrindo aos poucos.
É, total, total Twin Peaks.
Não, tem bastante, acho que o próprio, essa coisa, quem matou Rose Larsen, né, em The Killing, né, e
quem
matou
Laura Palmer,
né, tem muito isso. E mas The Killing acho que não tem mais temporada, não. Só fazendo um parêntese aí, porque revelou quem matou, acho que não tem mais pra onde ir, né?
É, tomara que não.
É, agora, acho que outra série também das antigas que gerou alguma coisa assim de internet foi Arquivo X também, né?
É, Arquivo
que ainda
X
lá nos teve. Primórdios ainda teve alguma coisa. Acho que se Arquivo X fosse lançado hoje, ou na época de Lost, né, ela teria feito mais ou menos o mesmo processo que Lost, né? Teria criado um pouco dessa coisa orgânica de um roteiro puxar as ações na internet, né? Fora da TV.
É engraçado você perceber que tudo parte de um roteiro, né?
As
ações não são criadas do nada. Tudo parte de um roteiro bem feito, bem construído, que gera a ação.
É, então, o bacana é a gente ainda ter essa consciência e é legal que as emissoras percebam isso. Tipo, se você fizer um bom produto, né? Você não precisa se matar para fazer uma boa divulgação, nem ficar se preocupando em montar um puta de um apoio ali de mídia social, né? A coisa vai aparecer.
Exatamente.
Né? Você só precisa estar preparado, né? Pra
fazer
isso.
Lidar com isso.
É, exatamente, pra lidar com isso como o pessoal de Lost fez, né? Tipo, apareceu, eles foram lá e correram atrás. Pô, estão falando isso, então vamos fazer aqui esse jogo, vamos dar pista por ali e tal. Né? Eu acho que...
É, tem que deixar coisas... brotar sozinha. E aí
a origem
depois
de tudo é o bom produto. Você fez uma coisa bacana, as pessoas vão perceber e vão querer comentar e vai render, entendeu?
E os comentários geram, né, uma atração espontânea pra série. Se você vê alguém comentando, você não há publicidade que pare aquilo.
Aconteceu isso pra mim com Breaking Bad, né? Que não é uma série tão vista assim, pelo menos aqui no Brasil não é, e lá fora é uma série de TV paga, então ela é restrita.
Público é menor ainda.
Público é menor ainda, né? E aconteceu isso, de tanto eu ouvir falar do pessoal, pô, Breaking Bad, eu falei, porra, meu, vou ver essa brosca, né? Falam tanto disso, e realmente é tudo que falam e mais um pouco, então acho que... Se o produto é bacana, gera esse tipo de coisa, né?
E aí, quer ver? Quem que você conhecia pessoalmente que te falava de Breaking Bad?
Um amigo do trabalho, mas, assim, antes dele, muitas outras pessoas, assim, por
pessoalmente
internet.
Ou por internet,
não, não,
né?
Por internet, exatamente. Você começa a ler, você vê num lugar, o cara fala bem, você vê em site gringo, em site brasileiro, todo mundo falando bem, então você fala, poxa, bacana,
deve ter
vou
alguma
assistir.
Coisa ali.
É muito melhor do que você catar o pôster da série e tá lá, né? Ganhadora de 3 M's, 4 M's.
Até sabe? Porque hoje o M é todo errado, né?
Não, total. Mas assim, o que normalmente as emissoras fazem é isso, né? Tentar falar que a série mais vista, a série mais vencedora e blá blá blá, né?
E agora eles estão fazendo o contrário, né? Eles estão colocando o comentário do público nos promocionais.
Exatamente. Então... Exatamente, é outra mudança que começa a aparecer aí, né? Deixar de lado essa coisa mais aristocrata, vamos dizer assim, né? De colocar lá o cara do The New York Times, o cara do Post, e que ela ganhou Emmy, ganhou isso e aquilo, e coloca lá o comentário do público, né?
Muito melhor pra gente, porque, né, fica de...
Identificação imediata, né? Você fala, pô, não é um cara que eu não conheço que tá lá sentado atrás da mesinha dele escrevendo e ganhando riso de... fazer isso.
Aí você falou do Arquivo X. Arquivo X era da época que começou a pipocar também os fóruns de Sun, né? De fã site e tudo mais.
Sim.
Que era bem bacana de acompanhar. Mas quer ver uma coisa? Como vai longe, a gente comentou que Twin Peaks o povo subia página por página, não tinha... Não era assim, ai, criei um blog no Blogspot. Não era, gente. Twin Peaks, ó, começo da internet... E quando surgiu Survivor, que tem mais de 10 anos Survivor, não é?
Tem.
O povo se mobilizava que eles acompanhavam foto em satélite para descobrir onde que ficava a gravação do bagulho. tinha gente que falava assim, eu tenho como conseguir foto de satélite. E eles iam lá investigar o acampamento onde estava acontecendo Survivor. Ou seja, a audiência, quando quer se mobilizar para descobrir uma coisa, ela descobre, não tem jeito, e ela cria em volta, basta ser um programa que cumpra o seu papel de entretenimento. E se aguçar ainda mais a curiosidade da pessoa, melhor ainda, a audiência é garantida. Até é da CBS, não é, o Survivor?
Isso.
Eles tinham um problema, porque não era mais aquela coisa de a imprensa vazou quem ganhou o
Survivor.
Não, era o público mesmo que vazava.
Eles tinham especialistas nos fóruns. Então tinha um geólogo de não sei aonde que estudava. Aí tinha o advogado que criava as leis lá, que pesquisava se eles podiam realmente fazer isso. Foi uma grande organização para descobrir.
O povo se organizava mesmo. Era uma sociedade digital já em cima, né? De um programa de televisão. É muita coisa, é muito louco. Por isso que a gente ama a internet. E aí a gente tá falando tudo isso e já tá... Ó, a gente já tá 40 minutos conversando, já tá longo esse podcast. Só pra finalizar, pra quem gosta de internet e televisão, semana que vem, dia 3, daqui uma semana, né? Que esse podcast sai toda terça. Tem YouPix, que vai discutir Viciados em Série. Um novo tipo de nerd que vai falar de tudo isso, de internet, de televisão. E aí vai estar todo mundo lá no YouPix, lá no prédio da Bienal, no Ibirapuera, às 3h30, das 3h30 às 4h30. E depois de noite, a partir das 10, tem uma edição exclusiva da Festa Blogô, que também é festa para quem gosta de seriado, lá dentro. Vai ser o dia das séries no YouPix, tá todo mundo convidado para ir lá se abraçar, se conhecer. Já tem um monte de gente confirmada. Tem gente que vem de outros estados, tipo... Bahia, Rio de Janeiro, vai ser muito bacana. Então fica aí o recado já. Sem querer, a gente fez um podcast todo de divulgação pro YouPix, né?
Não é? É isso aí.
Então é isso. Se você quer saber mais, toda quarta-feira tem a coluna Convergência da Dayana. Você pode ir lá. Se você descobrir alguma coisa, também pode te indicar tema, né?
Pode.
Que nem eu recebi um e-mail da. da Fox. Fox falando que vai fazer maratona de Glee, que as pessoas podem escolher os episódios. Já passei pra Diana e falei, ah, vamos fazer disso aqui. Aí ela vai pesquisar pra gente ter um apanhado geral sobre esses e outros casos que acontecem cada vez mais, inclusive aqui no nosso país. É isso. Falei demais. Diana, obrigado pela sua participação, viu?
Eu que agradeço. Adorei participar, achei que fosse mais...
Agora, a gente tem que fazer um pra falar de série mesmo, né? Do que você assiste, do que você gosta.
Eu não tô perdendo sono à toa, nem as horas. Tô me dedicando.
Vamos combinar outro. Iana, eu tinha que te falar uma coisa. Ah, eu assisti Bunheads.
Assistiu? E aí, o que você achou?
Nossa, é muito Gilmore Girls, né?
É muito Gilmore Girls,
tem,
né?
Tem a musiquinha do La La La, a menina não cala a boca. É tipo La assim, La. Ó, a Lorelai mudou pra casa da Miss Perry, só que a Miss Perry é a Emily. Não, e a Emily é toda perua.
O que eu achei engraçado é que não há uma semelhança física muito grande, exceto pelo cabelo, né?
É.
Mas você olha pra atriz que eu não...
Eu vejo a Lorelai, desculpa.
Eu vejo a Lorelai, eu não consigo desassociar, entendeu? Que não é a Lorelai, parece que é uma Lorelai mais jovem, mas não sei.
É, parece
diferente.
Que é a Lorelai antes da Rory nascer, a sensação
Exato.
Que eu tenho é essa.
Exato. Não sei se antes da Rory nascer, porque a Rory nasceu quando a Lorelai tinha 16 anos,
é,
né?
É, verdade.
Mas eu acho assim, se a Lorelai não tivesse tido...
É a Lorelai do universo alternativo.
Tia Fringe, eu ia falar isso agora.
Você assiste essa?
Não.
Nossa, você gostava Fringe. De Gilmore Girls?
Eu não terminei de assistir. Tem tanta coisa, assim, pela metade, 24 horas.
Olha, veja, porque...
24 horas, Gilmore Girls, plantão médico, tudo muito importante na vida das pessoas.
Acho que pra quem
formação,
assistia...
Faz parte da formação do ser humano.
Mas nossa. Fala sério, pra quem assistia Gilmore Girls, essa série veio pra matar um pouco a saudade, né?
Muito pouco, né?
Eu pouquinho.
Acho que, pra mim, que sou louca pela Lauren Graham, eu tenho que ver, assim, um Bunheads seguido por um Parenthood, entendeu? Aí dá pra... equilibrar, porque aí eu vejo o clima de Gilmore Girls com a estrela de Gilmore Girls logo depois, entendeu? Aí já...
Essa eu vou continuar vendo, achei ousado o que a Amy Sherman fez com o personagem no final do piloto. É. Acho que vou gastar meu tempo assistindo essa. Parabéns pra ABC Family, pela primeira vez assisti alguma coisa ali que eu gosto de ver.
É, então, mas a série tá sofrendo com a
audiência, né?
É, já tá sofrendo, assim, vamos ver, né? A própria Amy Sherman Palladino, quando ela foi responder às críticas da Shonda Rhimes de que não tinham negros, não tinham, não negros, ela não falou negros, ela falou diversidade.
É,
não
diversidade.
Havia diversidade. Ela falou que é muito difícil, né, colocar no ar uma série porque eles tiveram restrições de orçamento, né? Então, assim, ela... quis dizer que ela não conseguiu diversidade porque ela tinha restrições de orçamento até pra isso, né? Verdade ou não, o fato é que realmente na ABC Family as coisas não são tão boas assim,
e tão,
né?
Fáceis também, porque ali, ó, vou te falar, é a primeira vez, acho que é o... Ah, tem uma série lá que eu não lembro o nome agora, é a primeira que completou 100 episódios no canal. Esse ano.
Ah, sim, é um canal muito novo ainda, né?
É, e por enquanto voltado eles não têm dó de cancelar, não.
E voltado para um público muito específico, que é o público feminino, jovem, né? Então, assim, eles têm essa dificuldade mesmo de decolar, de fazer as coisas renderem. E assim, não rendeu, tchau.
É.
Não tem jeito mesmo.
Bom, mas a gente já tá falando demais. Diana, obrigado. Sim. De novo pela sua participação. Esperamos você de novo pra falar de séries e também de internet, televisão. Tá convidadíssima já, a gente só precisa combinar.
Tá bom.
Tá bom?
E valeu, Diana.
É isso então, gente. Beijo para todos. Até o próximo. Até terça-feira no próximo podcast no YouPix.
É isso aí.
Até, tchau.